Você está ouvindo o Coletivo Humanidades.
Boa tarde, ouvintes da Rádio Cultura 930. Boa tarde, presidenta Valquíria. Tudo bem? Bom, presidenta, então, continuando o assunto sobre o plano de carreira, gostaria que você contasse um pouquinho da história, né? Como o plano de carreira foi construído e também se havia mesmo realmente uma necessidade nesse momento de fazer uma reformulação no plano de carreira. Era necessário agora?
Olá. Então, o nosso plano de carreira, ele é de 2004. Então, e é importante para quem nos ouve, porque a grande maioria das pessoas às vezes são trabalhadores da iniciativa privada, né? E a regulação das carreiras, elas são diferentes para o setor privado e para o setor público. Então, no setor privado, normalmente você entra numa empresa, né, entra numa loja, vai trabalhar em algum lugar, tem um valor definido de salário, que não pode hoje ser menor que um salário mínimo, e a partir daí você vai ter as negociações a cada ano para o reajuste desse salário. Então, você tem o salário mínimo, que é sempre a base, então o salário mínimo nacional é sempre a base de cálculo para o salário dos trabalhadores da iniciativa privada, e a partir daí é sempre a negociação com o patrão, né? Se você está na loja, se você vai ter um plus por produtividade, né? Se você vende, qual é o percentual para além do salário. Então, você sempre vai ter um outro processo de negociação. Com empresas grandes, né, que tem já um número grande de trabalhadores, normalmente tem um sindicato para esses trabalhadores também, né? Quem trabalha nas empresas petroquímicas, metalúrgicas, ou mesmo de costura, que já tem um número maior de funcionários, normalmente tem uma representação sindical específica para aquele setor ou para aquela indústria. E é esse sindicato de trabalhadores que, para além daquilo que está posto pela lei no salário mínimo nacional, vai brigar com a empresa, ou vai disputar ali com a empresa um aumento de salário ou uma graduação nesse salário. Então, quem está entrando vai ganhar X salário. Ah, mas quem já tem 10 anos de empresa ganha X mais tanto, né? Então, você vai tendo ali também, dentro das empresas, uma diferenciação no salário a depender do cargo que ocupa, quanto tempo está na empresa, né, que trabalho desempenha, ou é um percentual do lucro, ou é alguma coisa, sempre tem um diferencial de quem está entrando agora e de quem já tem um tempo maior de casa, ou se especializou, estudou, fez alguma coisa que aquela empresa valoriza. No serviço público, né, a regra precisa ser a mesma para todos os trabalhadores de um determinado serviço público. Então, os trabalhadores da saúde vão ter lá também as regras para eles. Ah, é por concurso, então quem está entrando é o salário X, se ele estudar um pouco mais, ganha mais um pouco, por tempo de serviço. Precisa ter uma regra para dizer como isso vai acontecer, para que nós, servidores, saibamos que ao fazer uma faculdade ou ao fazer uma especialização, um mestrado, um doutorado, se eu já tenho 10 anos, 15 anos, 20 anos de trabalho, o que é que isso vai reverberar no meu salário? O que é que isso vai ter de impacto no meu salário? Então, isso a gente chama de carreira. Dizer como entra, o que que precisa ter para poder entrar, que curso tem que ter feito. Ah, você quer ter um salário um pouquinho melhor? Ah, vai ter que continuar estudando. Vai passar por avaliação a cada 2 anos. Então, isso que a Edmaira trouxe no bloco anterior, a grande maioria das pessoas acha que uma vez que a gente entrou no serviço público, pronto, tá lá, aprovado e tá. A gente tem 3 anos de estágio probatório e nesses 3 anos, se não for a contento, podemos ser desligado, né? No serviço privado, são 3 meses o estágio probatório, no serviço público são 3 anos. Então, e mesmo passados 3 anos, nós somos avaliados a cada 6 meses. Só que é quando junta a avaliação de 2 anos que conta para a gente ter algum aumento salarial. Mas a cada 6 meses nós somos avaliados, né? E temos que apresentar agora, semestralmente, antes era anualmente, né, um número X de cursos que a gente tenha feito. Tem cursos obrigatórios do próprio Estado e cursos na área que a gente trabalha, que a gente tem que se virar de fazer, porque se chegar ao final do semestre ou do ano e a gente não conseguiu a carga horária que era obrigatória, tantas horas, nós também não vamos receber nada por isso. Então, a gente tem que ter lá 300 horas, 150 horas, 200 horas, e a gente, se não tem no Estado, a gente tem que pagar os cursos, mas fazer para ter aquela quantidade de horas de curso de aperfeiçoamento. Então, é importante que as pessoas entendam isso, assim, que isso que está na lei e vai organizando a nossa carreira, né? Então, precisa ter um regramento, estava lá, e aí uma tabela que vai mostrando. Então, você entra aqui ganhando R$ 1.444. Para você sair desse R$ 1.444 e ganhar R$ 1.600, para aumentar esse duzentão depois de 2 anos, você tem que ter tirado 10 na avaliação de desempenho, você tem que ter feito X horas de curso, senão não vai. Senão você vai continuar lá nos seus R$ 1.444. Então, essa tabela vai mostrando. Então, se você fizer isso, o seu salário vem para cá, para 1.600. Depois, vai ali, para 1.800. E vai tendo esse aumento a cada 2 anos, que a gente chama de progressão na carreira. E aí, o outro é se eu vou me qualificando na escolaridade. A faculdade é obrigatória, então, eu entro no nível 1, classe 1, com a faculdade. Se eu fizer uma especialização, então eu vou para o nível 2, para o nível 3, e aí vai.
Sobre isso, presidenta, aproveitando que você entrou no assunto, no seu discurso de encerramento da greve na última quarta-feira, você mencionou que o internível, né, que no caso é a promoção, ficou isso. Impraticável. Poderia explicar um pouquinho melhor por que dessa fala?
Então, assim, nós, a nossa carreira estava montada que esse caminhar, né, que a gente chama de progressão, que é esse caminhar a cada 2 anos, fazendo curso e sendo avaliado, a diferença de uma casinha para outra, uma classe para outra, que eu mudo na tabela, tinha um diferencial de 5%. Então, esse 5% era contínuo para manter um equilíbrio ali. Então, de uma casinha para outra, sempre 5%. Nós temos 3 níveis na nossa... 6 níveis, mas para ingresso hoje, 3 níveis. Do nível 1, de quem só tem faculdade, para o nível 2, que é quem tem uma especialização, você tem uma diferença nesse nível, de um para o outro, de 25%. Então, vamos dizer, eu fiquei os 3 anos no estágio probatório, eu não caminhei, ou no máximo eu caminhei ali 2, 3 casas, que são, né, o que eu posso caminhar a cada 2 anos, o máximo. Eu caminhei 3 casas e fui lá, então, para casa 4, que eu entrei na 1, fui para casa 4. Eu fiz uma especialização e pedi para ser considerada. Hoje, a regra é, eu vou para 4 no 2. Eu não volto lá na primeira do 2. Então, este, entre a 4 do 1 e a 4 do 2, tinha 25% de diferença. E assim vai. Da 5 do 1 para 5 do 2, 25. Era sempre 25% esta diferença. Agora, na nova redação dada pela lei aprovada, esse intervalo é de 5% apenas. Então, de qualquer lugar que eu esteja do nível 1 para ir para o nível 2, 5%. Do 2 para o 3, já eram 5%, porque daí não vai para a mesma casinha que você já estava. Você tem que chegar na 11, que é a final do nível 2, aí você volta para 1 do nível 3. Né? Você não sobe automaticamente para onde você está. Então, já era 5% que tinha e ficou mantido. Então, o que dificulta é a subida do 1 para o 2. que agora vai ter uma diferença grande e vai correr o risco de você subir e não ter o salário lá hoje, por exemplo. Ah, eu estou na 11 do 2. No finalzinho do 2, não fui para 3 ainda. Vamos dizer, a base da 11 é 2 mil e poucos reais por 20 horas, né? Então, 4 mil e pouco, 5 mil para 40 horas. Mas hoje eu já estou lá com esse salário base. Alguém que está no 11 do 1 e que precisar subir para o 11 do 2 não encontra mais o mesmo salário que eu tenho hoje. Então você vai ter um grupo de professores que já estão no 11 e que já tem um salário que não vai poder ser diminuído, e quem for entrar lá pela nova regra, o salário vai ser outro, é menor. Aí você vai ter duas pessoas que teoricamente tem que estar no mesmo lugar com salários diferentes, porque não vai dar mais a diferença de 25%, vai dar a diferença de 5% de um nível para o outro. Então você arrebenta a lógica da tabela, porque ela não é uma tabela novinha que todo mundo está começando nela. Você já tem gente em todos os lugares dela. Então você tem já salários sendo aplicados. Então você não vai encontrar a correspondência de salário.
Nossa, né? Isso vai ficou ter... muito confuso, né?
Isso, então assim, vai ter, eu já tô lá e tenho um salário fixo daquele valor, e quem tiver que ir pro mesmo lugar que eu tô, tem outro salário na nova tabela. Daí como fica? Não pode. Então, fica impraticável aquela tabela que ele faz nesse sentido. Então você altera as regras de um jogo que já tá no meio do que já tá sendo jogado.
Sim, e quebrou com a lógica, aí, né?
Tá. Não tem lógica. Não tem e lógica. Essa é a pergunta que você faz. Tinha necessidade de mexer? Não, não tinha. A nossa tabela, ela foi construída em 2004 e já passou aí por vários governos, e não há problema na construção dela. O que este governo fez é fez essa confusão toda só para não ter que aplicar o reajuste do piso para todo mundo.
Nossa.
Aí, para não ter que aplicar, ele deu, cada casa tem um diferencial, um percentual diferente, e aí virou essa loucura que a gente está tentando aqui na PP. É. Fizemos algumas simulações de como ficariam essas tabelas, mas a gente está olhando, não vai dar, não vai dar certo.
Está sem lógica total.
Não tem lógica.
E, além disso, mexeu no auxílio transporte, no adicional noturno, né? Para funcionários, continua recebendo, embora congelado, o que é muito ruim, porque a gente precisa de uma correção da inflação, né? O preço do combustível sobe, o preço da passagem sobe, como que a gente não ajusta com a inflação, né? O auxílio transporte. Embora congelado, continua no terço de férias para funcionários e no 13º também, né? Uhum. Para professores, ficou um pouquinho mais complicado, porque congelou, mas não aplica mais ao 13º, terço de férias. E o adicional noturno, vocês com, né, os deputados conseguiram ali ajustar um pouquinho, que era para ser às 22, ficou para professores às 19, para funcionários a partir das 18, só que professores também não recolhem nas férias, né? Então, é uma confusão em cima da outra para a gente entender melhor o que aconteceu nesse processo. E, assim como você explicou muito bem para a gente, como é que a importância do funcionário público ter um plano de carreira, porque até eu vejo, assim, eu percebo que é para a população acompanhar melhor como é que funciona nossos vencimentos, né? O funcionalismo público, ele tem que ser muito limpo, muito claro, né? Para as pessoas entenderem, acompanharem, fiscalizar. E nós temos também, no nosso país, toda uma trajetória de conquistas, de leis, e o adicional noturno, ele está aplicado, né, nessa luta. E explica para nós um pouquinho, falando sobre esse assunto, né, o adicional noturno, ele é importantíssimo, e para professor ele é diferente do que para iniciativa privada, porque nós não trabalhamos de madrugada, né, mas ele é muito necessário também.
Eu acho que a gente pode deixar a professora Valquíria e a professora Tamires para a volta do intervalo, né? A gente é um pouquinho antes, porque esse, né? A gente estava comentando, né, hoje, Tamires, eu fazendo as contas, né? Retirando, né, o auxílio transporte do 13º, férias e um terço de férias, eu apliquei o tal dos 3% no meu salário e eu fiquei assustada, porque sem contar na gratificação, esse bônus, esse tal do GTE aí, que depois a gente vai também falar dele, é menos, né? É um valor menor, né? Então, a gente volta para, né, para você explicar, né, sobre a questão do auxílio-transporte, o quanto que isso incide em termos de rendimento, em termos concretos, materiais, de dinheiro, mesmo, a gente está falando de dinheiro, né? Nas rendas, na renda dos nossos professores e das nossas professoras do Estado. Então, a gente volta, né, com esse assunto.
Você está ouvindo o Coletivo Humanidades.